Muito boa tarde. É tempo de informação neste domingo com o António Feliciano. Vamos aos destaques.
Vamos aos títulos. A poluição continua a marcar a atualidade. O PSD critica o governo por ter chumbado uma reafetação de verbas dos metros de Lisboa e do Porto para mais vigilância ambiental. Um casal foi detido por tráfico de droga e poderá perder a guarda dos dois filhos menores. Ainda pelo Médio Tejo, o entroncamento celebrou mais um ano desde a elevação a concelho.
E quanto ao estado do tempo para hoje, domingo, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade na região sul, ainda possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca na região sul, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas, ainda descida da temperatura, tanto da mínima como da máxima. Previstos estão então 15 graus para Castelo Branco, 16 para o Porto, 18 para Coimbra, 19 para Leiria, Tomar e Lisboa, 20 para Évora, 21 para Santarém e 22 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um passo atrás na luta por uma defesa do meio ambiente. É desta forma que o Partido Social Democrata reage ao chumbo da proposta de alteração no Orçamento de Estado para 2018, que visava uma deslocação de verbas da expansão do metro de Lisboa e Porto, bem como do polis da Costa da Caparica, e isto para reforçar em 500 mil euros o orçamento da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, e em 4 milhões de euros para a Agência Portuguesa do Ambiente. A proposta foi chumbada pelos votos do Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Verdes. O CDS absteve-se. Em declarações prestadas à ERT, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, considera que as verbas propostas são migalhas para estas obras públicas, que têm 1.678 milhões de euros, mas que seria verdadeiro ouro para estas duas entidades fiscalizadoras.
Eu estava a contar que o resto dos partidos apoiasse esta proposta. Isto, no fundo, ia tirar 0,3% de um orçamento previsto para os metros de 1.678 milhões de euros. Portanto, era ridículo, era uma migalha para estes metros, mas era ouro para a fiscalização ambiental, que permitiria duplicar praticamente o número de efetivos na fiscalização. Eu esperava que os partidos fossem sensíveis a isto, mas as promessas eleitorais de alguns relativamente ao metro de Lisboa e, sobretudo, a prepotência de outros partidos, como os partidos de esquerda, que se recusaram a votar uma proposta do PSD. Era uma proposta feita com bom senso, que não aumentava a despesa e, sobretudo, que poderia ajudar a resolver um problema muito grave do nosso ambiente em Portugal, e, em particular, nesta região do Rio Tejo e do Rio Almonda e também do Rio Nabão. Nós sabemos que há muitos prevaricadores, mas as estruturas de fiscalização têm poucos meios para o fazer. Eu ontem comecei-me a perceber da falta de votos que existia, para minha surpresa, até o partido, até o CDS, se absteve. E o PSD ficou completamente isolado nesta votação, o que me deixa triste, deixa-me preocupado e, sobretudo, deixa-me algo revoltado por ver que há partidos e pessoas que têm por hábito dar a cara em manifestações, nas redes sociais, estão sempre a dar a cara e a tentar aproveitar o problema do Tejo para ter protagonismo político, mas quando chega a hora da verdade, onde podem fazer a diferença, essas pessoas metem a defesa do Tejo no saco e não votam naquilo que podia fazer a diferença na proteção do Rio Tejo. Estes 500 mil euros que nós íamos pôr em Inspeção-Geral, que nem chegam sequer para comprar mais meia carruagem da expansão do metro, poderiam permitir duplicar o número de agentes no terreno da Inspeção-Geral do Ambiente. Ou seja, era ouro sobre azul para conseguir tornar o Tejo e o Almonda mais azuis. Há uma falta de meios gigante. O país, neste momento, está numa situação financeira muito melhor e era importante que, em vez de irmos gastar todo este dinheiro em investimentos em Lisboa e no Porto, se pudesse dar mais atenção ao interior e também às questões ambientais, que são, no fundo, a riqueza e a grande diferença do interior do país para Lisboa e para o Porto. Até porque devo-lhe dizer e acrescentar que tenho muitas dúvidas que o próprio metro do Porto ou de Lisboa consigam sequer gastar esta verba de investimento que lhes foi disponibilizada. Portanto, eu acho que esta atitude dos outros partidos foi sectária, foi irresponsável e foi lamentável, quando eu tive a preocupação até de avisar com a necessária antecedência todos os partidos e todos os deputados do distrito para que pudessem fazer lobby junto dos seus partidos, dos grupos parlamentares, para aprovar esta medida.
Rádio Hertz, informação.
O alerta foi feito aos microfones da ERTS por Luís Pesca, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. Há funcionários do Hospital de Tomar, nomeadamente técnicos auxiliares, que trabalham sem descanso há mais de 15 dias, garantindo mesmo que depois dos turnos da noite ainda têm que continuar em atividade na parte da manhã. O dirigente sindical, que justificava assim a greve desta sexta-feira, não tem dúvidas que esta situação coloca em perigo a saúde dos utentes, alertando mesmo que se não houver reforço de recursos humanos no centro hospitalar do Médio Tejo, as unidades de Tomar e Abrantes podem estar em vias de perder valências.
A paralisação é nacional, é uma greve decretada pela Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores e Funções Públicas e Sociais, que tem como grande objetivo fazer a denúncia das graves faltas de pessoal existente, em concreto aqui no Hospital de Santarém, mas também no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nas unidades de Tomar e de Abrantes, que está a pôr em causa o próprio serviço de excelência do Serviço Público de Saúde e que tem levado a que haja trabalhadores que estão a fazer o seu serviço há mais de 15 dias sem folgas nem descanso, trabalhadores que têm uma bolsa de horas por trabalho prestado a mais na casa das mais de uma centena de horas, que não são pagas nem lhes é permitido gozar. Os trabalhadores também irão fazer greve pelo direito a uma carreira específica, ou seja, a carreira do técnico auxiliar de saúde, e pela desregulamentação dos horários de trabalho. Mesmo hoje, há trabalhadores no hospital, por exemplo, de Tomar, que estão há 15 dias sem fazer qualquer descanso, fizeram noite e ainda tiveram que prolongar o turno da manhã. Isto não é humanamente possível continuar a acontecer. Isto vai entrar em ruptura. Os trabalhadores vão ter que entrar em episódios de baixa que vai agravar aquilo que são a excelência dos cuidados de saúde. Em concreto, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, dito pelo próprio Conselho de Administração, se não houver um reforço imediato e urgente de novos trabalhadores, pode pôr em causa a continuação de algumas valências nestas unidades de saúde. Portanto, são todas estas situações que os trabalhadores irão certamente aderir em massa a esta greve convocada, uma greve nacional, mas que no Distrito de Santarém, como tem sido o hábito, terá uma participação maciça.
O entroncamento assinalou nesta sexta-feira 72 anos de existência enquanto concelho. O Salão Nobre da Câmara Municipal foi o palco para a sessão solene propriamente dita, ocasião aproveitada para homenagear os funcionários do município que prestam serviço há 15, 25 e 35 anos, com medalhas de bronze, prata e ouro, respectivamente. No período de intervenções, registo para as palavras de Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que explicou aquilo que foi feito nos últimos 4 anos e aquilo que são os objetivos a cumprir a curto e médio prazo.
Uma cidade para as pessoas. Este é o lema e o objetivo que norteia a nossa intervenção. Para o conseguirmos, agiremos de acordo com os 6 eixos estratégicos que anunciamos: a regeneração urbana, o desenvolvimento económico, emprego e inovação, a coesão social e cidadania, a educação, cultura e juventude, associativismo, desporto e vida saudável, cidade sustentável e inteligente. E sem descurar qualquer um destes 6 estratégicos, vamos procurar dar um enfoque muito forte à componente do desenvolvimento económico, emprego e inovação e à componente da educação, cultura e juventude. Tudo se conjuga neste momento para que eu, no próximo aniversário, espero que cá estejamos todos para também podermos partilhar esse aniversário, tudo se conjuga, diria eu, para que no próximo aniversário eu possa dizer que já temos de novo o ensino superior na nossa cidade. É um trabalho que estamos a desenvolver, pensamos que daqui a um ano eu poderei afirmar isso com toda a certeza. E vamos continuar a promover a regeneração urbana e a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social da população, continuaremos a eliminar barreiras arquitetónicas que existem na cidade e que dificultam a vida a quem tem mobilidade reduzida, estamos a modernizar o mercado municipal, estamos no processo final para iniciar as obras da recuperação do cineteatro, continuaremos a aumentar a rede de ciclovias, investiremos na criação de uma nova praça pública na freguesia Nossa Senhora de Fátima e na reabilitação da Escola das Tílias, agiremos em conjunto com as Infraestruturas de Portugal para a implementação de um projeto para a estação do entroncamento que a torne cómoda, segura e atrativa para os milhares de utilizadores que a utilizam diariamente, porque este tem sido, desde o início do nosso mandato, um objetivo claro e que temos tentado trabalhar para essa finalidade. Obviamente, nem sempre é fácil termos resultados de imediato, mas nós, uma das características da minha equipa é que nós não desistimos e somos obstinados na defesa do interesse da nossa cidade.
Um homem e uma mulher foram presentes nesta terça-feira ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial, ambos por suspeitas de tráfico de droga. No decurso de buscas realizadas à residência dos arguídos e ao terreno adjacente, foram apreendidos cerca de 5,5 gramas de cocaína, suficientes para 27 doses individuais, 2,28 gramas de heroína, que dão para 28 doses, e ainda 8,33 gramas de cannabis. Foram igualmente apreendidos materiais relacionados com o isolamento e proteção de produto estupefaciente, 395 euros em dinheiro, um telemóvel e dois automóveis registados em nome da arguída. Assim, encontra-se indiciado que o casal, sem atividade laboral conhecida, dedicar-se-ia à venda de droga na habitação que partilhavam a compradores que ali se deslocavam para o efeito. Ficam ambos em prisão preventiva. Tendo em conta que o casal tem dois filhos, de 6 e 2 anos, foi extraída certidão de diligência e remetida ao Tribunal de Família e Menores competente para efeitos de regulação do exercício das responsabilidades parentais. No inquérito crime dirigido pelo DIAP de Santarém, o Ministério Público é coadjuvado pela PSP.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há relato de pessoas provenientes de pontos como Torres Novas ou Mação que apontam para o aumento de casos de cancro, suspeitando-se de que a poluição que está a afetar a região, nomeadamente o Tejo, possa estar associada a esta assustadora tendência. O alerta, que ainda não passa de suspeita, sublinha-se, foi avançado por Duarte Marques e Hugo Costa, deputados do PSD e do PS, respectivamente, na Assembleia da República, por ocasião do Médio Tejo em Revista, espaço informativo da ERTS. E quanto ao Tejo, não há dúvidas de que há um rio acima de Vila Velha de Ródão e abaixo de Vila Velha de Ródão, sendo que os dois comentadores estão de acordo que não há nenhum emprego que justifique crimes ambientais e, principalmente, a saúde das pessoas.
Os 300 trabalhadores da Celtés, ou do que for, são importantes, são. Mas e a quantidade de gente que pode morrer de cancro aqui na zona do Tejo? E as famílias que comem produtos que são regados com a água do Tejo? É que eu tenho a certeza que o governo, seja ele qual for,
Mas já chegamos a esse patamar.
Eu sei que o Hospital do Médio Tejo, nas próximas semanas, vai ter um estudo e uma discussão sobre esse tema. Eu estou a falar de relatos de muita gente aqui de Torres Novas, de gente da Urtiga, de gente do Arneiro, perto de Nisa, de gente de vários pontos do Rio Tejo, que se queixa que há uma proliferação maior
de cancro.
É uma suspeita não científica.
Eu próprio
já pedi, aliás, já falei isso aqui na Ministra da Saúde e tudo, vale a pena estudar o assunto. Preocupa-me muito. O que está em... Nenhum emprego justifica um crime ambiental. E, portanto, se o Estado existe e funciona, se tiver que fechar uma empresa daquelas e colocar aquelas 300 pessoas com trabalho, o Estado serve para isso. Uma coisa é quem são os impactos ambientais da indústria. Uma coisa é o exagero e é a poluição grosseira que acontece. Aquela empresa tem uma licença de descarga como qualquer outra aqui em Tomar. Há aqui várias. Só que tem que cumprir as licenças. O problema é que não cumprem as licenças. E qual é o problema grave? É que o Estado não tem capacidade nem tecnologia para acompanhar a evolução das empresas. Segundo, não tem gente no terreno. Isso é que me revolta. E hoje em dia a questão do Tejo é uma questão que une todos os partidos.
A indicação foi avançada pelo secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves. Os proprietários privados têm até 15 de março para limpar os terrenos envolventes a habitações e estradas e, caso não cumpram essa deliberação, então serão as respectivas câmaras municipais a ficar com tal responsabilidade. Esta regra ficou estabelecida por ocasião da discussão do Orçamento de Estado para 2018, à altura em que o governante deixou claro que há a intenção de cultivar entre as populações um sentimento e cumprimento de regras de segurança. Desta forma, ficou sublinhado todos os proprietários privados vão ter que limpar todas as áreas envolventes às aldeias, às casas isoladas, aos parques empresariais e mesmo na envolvente às estradas, os seus espaços limpos de vegetação facilmente consumível pelo fogo, como os eucaliptos, pinheiros, as giestas e as acácias, com especial preocupação para a manutenção de carvalhos e castanheiros. Depois da realização, na semana que passou, da 14ª edição da Palestra da Biodiversidade, com a presença do biólogo Jorge Paiva, o Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria vai levar a cabo, em março, uma outra iniciativa com a temática do ambiente, precisamente a Minicimeira da Terra, que deverá também contar com a presença daquele reputado professor. Celeste Sousa, diretora do Grupamento, dava conta à ERTS que a referida ação insere-se no âmbito das atividades curriculares, nomeadamente da disciplina de Ciências Naturais.
Os alunos este ano tiveram uma enorme presença na palestra, até porque o tema tem a ver com as ciências naturais do 8º ano e eles próprios vão organizar lá para a primavera uma mini-cimeira da Terra que terá a ver com este tema que o professor abordou. E nesse sentido foi a primeira aula que irão desenvolver e eu prometi-lhes que o professor viria à Cimeira da Terra que eles vão promover no Auditório da Biblioteca Municipal, creio que em março, para também ser um momento alto da discussão destes assuntos, que afinal é muito pertinente. Passa por aí. Quando tínhamos um curso de empregado de mesa, eles aproveitavam muito mais, porque era muito mais específico. Mas, enfim, tudo o que nos permita aprender o que viram aqui em termos de animação tem a ver com a nossa oferta complementar, que é Artes do Palco, que é uma mistura com música e expressão dramática. Enfim, aproveitamos todas as oportunidades, até porque estamos no âmbito do projeto piloto da flexibilização curricular. Os nossos alunos esta semana, os do 7º, andaram pela cidade, em volta do nosso rio, a estudá-lo em todas as vertentes, nas ciências, na física, no português, na história, e iremos fazer mais coisas à volta do nosso rio, que é uma fonte de vida aqui de Tomar e que tem muito para nos dar.
E em Vila Nova da Barquinha, continua o À Mesa com o Azeite. 10 restaurantes aderentes até 10 de dezembro, sendo que o azeite será assim um ingrediente obrigatório à mesa dos restaurantes daquele concelho, espaços que se associaram ao município para promover mais uma mostra gastronómica que segue já para a sua 17ª edição. Ou seja, está em causa um evento que visa recordar um passado em que um imenso e generoso olival fornecia matéria-prima para alimentar a elaboração de cerca de 200 de lagares. Uma realidade que já passou, como referia à ERTS o presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire.
A Nova Barquinha tem muita restauração, felizmente, e faz todo o sentido que demos a conhecer os respectivos pratos variados que fazem à base de azeite. Desde o polvo, desde as petingas, toda uma variedade significativa que é uma fonte de riqueza para o nosso território. Os olivais foram sendo substituídos por outras espécies de árvores, nomeadamente eucaliptos que foram ocorrendo. Os lagares foram diminuindo, neste momento temos a funcionar um sintoma também que é transversal pelo território de baixa densidade e de facto convém não deixarmos perder estas tradições, esta cultura da azeitona que é também essencial para os territórios, porque de facto ele é procurado em termos nacionais, em termos internacionais, e faz todo o sentido que divulguemos e promovemos este produto, especialmente nosso, dentro do Mediterrâneo. Essencialmente, todo esse tipo de atividade é uma atividade familiar. Objetivamente, as pessoas fazem a respectiva colheita e depois vão para os lagares para, no fundo, terem alguma mais-valia, e em termos de qualidade também, do próprio produto durante o próprio ano. O lagar que temos a funcionar, ou seja, tem que ir importar ou tem que ir buscar azeitona a outros lados para depois poder vender, porque de facto, em termos de uma nova braquinha, há muito pouca azeitona. Neste momento, há muito pouca azeitona.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.